Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 16 de abril de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre uma metodologia inédita que permite identificar espécies de animais do Pantanal com imagens térmicas. Quem conversa com a gente sobre o tema é o pesquisador Mauro dos Santos de Arruda, que desenvolveu esse trabalho no programa de mestrado em ciência da computação aqui na UFMS. Boa tarde, Mauro. Muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa.
Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado você.
O Mauro é graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, possui mestrado em Ciência da Computação pela UFMS e atualmente é doutorando em Ciência da Computação também pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, Mauro, como surgiu a ideia de trabalhar com esse tema? Explica pra gente.
Então, ela surgiu ainda durante a graduação, né? Nós fomos procurados pela CESP, Companhia Energética do Estado de São Paulo, para desenvolver uma metodologia experimental de levantamento, né, de espécies de animais silvestres, né? E a ideia inicial deles era fazer uma comparação com o método tradicional que eles tinham, que eles colocavam pesquisadores, né, em um avião para fazer esse levantamento de forma visual, e eles queriam desenvolver uma metodologia automática para fazer a comparação com essa metodologia tradicional deles. Então, nesse primeiro momento, né, durante a graduação, a gente já desenvolveu um pouco dessa metodologia, fazendo a ligação entre as duas imagens, né, o trabalho em conjunto delas. Então, nesse primeiro momento, nós fizemos justamente essa parte de localização usando do animal na imagem, usando as imagens térmicas. E, em seguida, né, durante o mestrado, a gente queria aplicar isso já num problema aqui do nosso estado. Então, nós fizemos uma pesquisa, né, do que a gente poderia aplicar, e a gente se deparou com o problema do Pantanal, dessas espécies ameaçadas de extinção, e decidimos focar, né, o nosso projeto nesse sentido, né, desenvolver uma metodologia para dar suporte a essas entidades e protetores do nosso bioma aqui do estado, para proteger esses animais ameaçados de extinção.
Entendi. Já que você falou nisso, fala um pouquinho mais sobre o objetivo dessa metodologia, então, dessa proteção a esses animais.
Certo. O processo de levantamento populacional dos animais, eles normalmente são feitos com os pesquisadores indo no Pantanal e passando vários dias para fazer a captura das imagens, né, usando armadilhas fotográficas. E a ideia é justamente automatizar, depois dessa captura, a identificação da espécie de animais na imagem. Então, como isso é feito atualmente? Esses pesquisadores, depois que capturam essas imagens, eles fazem a identificação, né, de um conjunto muito grande de imagens desses animais. Precisa de um certo especialista para fazer a identificação desses animais.
Uhum.
Então, a ideia é justamente automatizar esse processo, fazendo a identificação de forma automática.
Entendi. O que vocês fazem com esses dados, essas imagens que vocês recebem?
Então, a gente recebe essas duas imagens, né, térmica e RGB.
Uhum.
E a gente faz primeiro a localização do animal na imagem, né? São divididos em duas etapas. A gente faz essa localização do animal na imagem e depois a gente treina um modelo, né, uma rede neural convolucional, para fazer a classificação, o reconhecimento da espécie animal. Então, nessa primeira etapa, a gente pega a imagem térmica, onde ali tem os valores, né, térmicos para cada pixel da imagem.
Uhum.
E a gente agrupa elas em pequenas regiões e seleciona as regiões de maior temperatura. Assim, a gente consegue selecionar exatamente o animal na imagem, uma vez que a temperatura corporal do animal, né, ela é superior à temperatura do ambiente por ser animais de sangue quente, né?
Uhum.
Aí, já num segundo momento, com essa região detectada do animal, a gente alimenta uma rede para ela aprender essas características, né, e consiga identificar. Essa rede, ela é basicamente uma série de camadas aí que tem um conjunto de pesos que são que processa essa imagem, são ajustados para que ela consiga aprender, né, as características de cada animal. E é daí que vem, né, justamente a palavra deep learning, né, que é comumente usado hoje em dia,
uhum,
que é essa aprendizagem profunda. Então eu vou ter ali uma sequência de camadas bem grande, né, por isso que vem o nome de profundo, e eu vou aprofundando esse conhecimento. Então no começo do processamento da rede a gente vai aprender características mais gerais da imagem, como linhas, curvas. Na parte intermediária eu vou aprender os padrões de textura do animal ou o formato do rabo, da cabeça dele,
uhum,
até que no fim eu consiga realmente, dado uma imagem, detectar se ela é de uma classe ou de outra. E aí com o modelo treinado, né, depois com esses pesos todos treinados, a gente consegue, dado uma imagem de entrada, obter realmente a classe dela.
E essas imagens, elas ficam disponíveis para qualquer pesquisador que precise delas, dessas informações?
Então, nosso grupo, ele criou essa base de imagens, né? E atualmente ele não está disponível em um repositório da web, mas a gente tem contato com muitos pesquisadores aqui do estado e sempre ocorre uma troca, né? Uma,
uhum,
parceria de projeto e tal. Então a ideia é que futuramente essa base seja estendida, né? Feito capturas a campo e tudo mais, e a gente consiga disponibilizar ela uma base mais consolidada.
E para fazer essas imagens, Mauro, foi preciso alguma autorização ou parceria com algum órgão ambiental?
Sim, sim. As imagens foram capturadas no CRAS, né, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres aqui de Campo Grande, e quem gerencia lá é o IMASU, Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul.
Uhum.
Então a gente teve que ir lá pedir autorização para poder entrar lá e tirar essas imagens, porque os animais que estão lá, né, eles estão em reabilitação, não pode ter muito contato com as pessoas para fazer uma boa reinserção depois nos seus habitats.
E existem desafios para a identificação da espécie de animais? E o que, que essa metodologia tem a trazer como diferencial também?
Sim, existem muitos desafios, né? Principalmente a semelhança ali da pelagem do animal com o ambiente, né, com a vegetação em que ele está, que é uma medida natural de proteção desse animal no ambiente. Eu tenho os problemas de condições de iluminação, né, que variam conforme o dia, conforme a vegetação, o clima,
uhum,
e isso tudo dificulta no correto identificação do animal, né, na aprendizado das características do animal. O formato que ele aparece na imagem, né, diferentes posições, ou se ele está ocluso, uma parte dele por uma vegetação, então tudo tem inúmeros desafios. E a nossa abordagem, ela justamente ataca isso, né? Com o uso das imagens térmicas, a gente consegue superar a maioria desses desafios, pois a gente vai considerar não mais as cores, né, do animal, e sim a temperatura térmica. Então vai ser invariante essa semelhança da pelagem com a vegetação. Não vai ter mais tanta influência a temperatura em que está, a iluminação em que está o animal. A gente vai conseguir delimitar ele corretamente. E outro diferencial, né, também é que como a gente usa a temperatura térmica para delimitar o animal na imagem, ele vai ser bem delimitado, porque a temperatura corporal vai ser constante em todo o seu corpo.
Uhum.
Apesar de que tem algumas partes que são mais frias, como o rabo, a ponta da orelha, no geral eu vou conseguir ter a mesma temperatura no corpo do animal e vou conseguir delimitar ele corretamente. E isso é extremamente importante para o treinamento da rede, porque uma vez que eu tenho boas regiões delimitadas, a rede ela vai aprender apenas as características que identificam aquela espécie e não outras características de vegetação, de região de fundo, que em metodologias tradicionais eu posso errar na segmentação. Então é outro ponto que a gente tem como diferencial.
Você está ouvindo a entrevista com o pesquisador Mauro dos Santos de Arruda sobre uma metodologia inédita que permite identificar espécies de animais do Pantanal com imagens térmicas. Mauro, o resultado da proposta de identificação dos animais saiu como planejado? Vocês pretendem implementar algo mais? Queria saber também se você pretende expandir essa base de imagens de alguma forma.
Sim, a metodologia ela já foi bem desenvolvida, como comentei, começou já um pouco desde a graduação, né? Já foi bem testada e trouxe resultados aí muito positivos e encorajadores. Os próximos passos, né, seriam justamente aumentar esse conjunto de imagens, fazer a captura dessas imagens a campo, no Pantanal mesmo, né, e através de outros dispositivos, como armadilhas fotográficas ou drones, né, que atualmente existem, que capturam tanto a imagem térmica como a imagem RGB. Então, a partir disso, né, desse aumento, dessa base de um treinamento aí mais aprofundado da rede, melhorando aí a sua taxa de classificação correta, né, a gente conseguiria desenvolver uma interface gráfica para ser amplamente utilizada aí por entidades e protetores do bioma.
E que impacto você quer gerar com o seu trabalho, Mauro?
Então, é justamente, a gente espera, né, que ele seja futuramente seja empregado, né, por essas entidades, esses protetores, uhum. E que futuramente isso tenha um impacto positivo na biodiversidade do nosso Pantanal, né? E mais para frente, se for bem implementado, tiver bons resultados, expandir isso para outros biomas, outros estados, né? Esse que é o que a gente almeja com o nosso projeto.
Como eu falei no comecinho da entrevista também, é uma metodologia inédita, então ela é pioneira, né? O que isso representa para você, ter toda essa representatividade de ser um trabalho único?
A grande característica, né, por ela ser uma metodologia inédita, pioneira, é o uso justamente dessas imagens térmicas em conjuntos, como eu falei, que superam esses diversos desafios que existem das imagens RGB, né? Então, existe ainda muito a ser pesquisado, muito a ser explorado, ele pode ser aplicado em diversas outras aplicações, né, diversos outros problemas, uhum. Então ainda é um campo aí pouco explorado. Alguns exemplos, né, que a gente pode dar é o uso dessas técnicas em reconhecimento de pessoas ou de animais em pista, né, durante o período noturno, em uso em carros autônomos. Então, existe muitas possibilidades. Então, é bem estimulante, né, e encorajador para a gente trabalhar em uma pesquisa que está abrindo aí portas para outras futuras pesquisas.
Então, esse trabalho, na verdade, seria uma necessidade, né, como você mesmo comentou, dos órgãos ambientais poderem adotar esse tipo de, essa metodologia também como uma necessidade para poder ajudar também o meio ambiente e a biodiversidade.
Sim, sim. Atualmente, o Pantanal, né, como a gente está falando mais focado nele, ele vem sofrendo muitas perdas, né, de biodiversidade pelo avanço aí da agricultura, da pecuária, uhum. Do turismo. Então, essas espécies estão se tornando cada vez mais raras e esses órgãos, esses protetores, eles precisam traçar metas, né, e meios para tentar fazer a proteção dessas espécies. E um bom levantamento dessas espécies, uma boa monitoramento é essencial para isso.
E para a gente encerrar, Mauro, o seu trabalho ele foi apresentado numa conferência internacional, né? Como que foi esse reconhecimento e essa oportunidade de expor o seu trabalho?
Sim, foi muito bom. Ele foi apresentado numa conferência internacional de redes neurais convolucionais, né, chamada IJCNN, ano passado, que ocorreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E foi uma excelente oportunidade, teve muito interesse de pesquisadores, né, principalmente pesquisadores brasileiros que têm problemas, né, situações semelhantes nos estados deles. Uhum. E todos ficaram muito interessados em entender como que funcionava, como que foi aplicado, né? Pois esses problemas são recorrentes em outros tipos de aplicação. E além disso, né, de tudo isso, é gratificante também levar o que está sendo produzido aqui no nosso estado, no nosso país, para comunidades internacionais, outros parceiros, outros grupos de pesquisa. Então foi bem bacana essa experiência.
O nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o pesquisador Mauro dos Santos sobre uma metodologia inédita que permite identificar espécies de animais do Pantanal com imagens térmicas. Mauro, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado, Bárbara. Boa tarde.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.